Cumprimento com muita alegria todos os que estão aqui presentes. Cumprimento o presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Roberto Barroso, o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Nunes Marques, o ministro André Mendonça, o ministro decano do Supremo Tribunal Federal e ministro substituto da Casa, o ministro Gilmar Mendes, o ministro do Supremo e diretor da Escola Judicial do TSE, Cristiano Zanin, senhora Corregedora-Geral Eleitoral, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, deste TSE, ministro André Ramos Tavares, procurador-geral eleitoral, doutor Paulo Bonet, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Beto Simonetti. Cumprimento ainda suas excelências, senhoras e senhores, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, também esteve nessa casa, as ministras substitutas do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo e Vera Lúcia Santana Araújo, vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, o diretor-geral da Polícia Federal, doutor André Rodrigues, defensor-geral da União, doutor Leonardo Magalhães. Cumprimento o presidente do Tribunal Supremo de Eleições da Bolívia, Oscar Racenteufel, o ministro substituto do Tribunal Supremo de Eleições de Costa Rica, Luiz Diego Brenes, conselheiro do Tribunal Supremo de Eleições do Panamá, Francisco Saldivar, conselheiro regional do IDEA Internacional para América Latina e Caribe, Luiz José Consuegra, diretor de tecnologia de informação da Comissão Nacional Eleitoral de Angola, José Luiz Carneiro, o chefe da missão da OEA, Agostinho Espinosa, e chefe da missão do Parlaçul, Fabiana Martim, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes das missões diplomáticas, os senhores embaixadores aqui presentes da Rússia, Sérvia, Suécia, Timor-Leste, Zimbábue, também o do Corpo Diplomático acreditado em Brasília, de Angola, Bolívia, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Equador, Espanha, França, Guiné-Bissau, Haiti, Indonésia, Irlanda, México, Moçambique, Países Baixos, Panamá, Paraguai, Portugal, República Dominicana, Ruanda, Turquia. Dois cumprimentos muito especiais aos tribunais regionais eleitorais, mas principalmente aos servidores da Justiça Eleitoral brasileira, exímios servidores, exemplares, empenhados, confiáveis, de um enorme e exemplar compromisso com a coisa pública e principalmente com a cidadania brasileira, que se dedicaram com afinco nesses 2 anos desde a eleição de 2022 para que nós tivéssemos já neste domingo, 6 de outubro, o primeiro turno das eleições. Nós da Justiça Eleitoral ainda temos o segundo turno das eleições, mas de pronto eu agradeço cada um dos servidores da Justiça Eleitoral, desta casa e dos tribunais regionais eleitorais. E também um cumprimento mais que especial a todos os profissionais da imprensa, que o tempo todo nos acompanha, aponta aquilo que é preciso melhorar, critica o que precisa criticar, mas também informa principalmente cada cidadania com responsabilidade, com critério. Muito obrigada pela enorme ajuda que os nossos servidores e que os integrantes da imprensa brasileira nos presta e presta à cidadania brasileira e, portanto, à democracia brasileira. Não há eleições sem imprensa livre. E não há administração e execução de eleições sem servidores com esta qualificada excelência com que os servidores da Justiça Eleitoral brasileira funcionam. Muito obrigada como cidadã e como juiz eleitoral desta casa. Neste domingo nós tivemos então o primeiro turno das eleições municipais deste ano. Fomos às urnas para eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores de 5.569 municípios. Em 5 deles havia, além dessa escolha, consultas populares que foram levadas a efeito. Como se divulgou amplamente, nas eleições deste ano, pela primeira vez em eleições municipais, adotou-se o horário único horário de Brasília, uma vez que nós temos um horário diferenciado em algumas regiões do país. E as eleições, a votação foi terminada às 17 horas do horário de Brasília, portanto até duas horas mais cedo em alguns estados, em alguns municípios de alguns estados, e 17h10 minutos depois do fechamento das urnas, nós tivemos a primeira eleição de um município finalizado em São Cristóvão do Sul, em Santa Catarina. Isto é um exemplo da eficiência, portanto, da justiça eleitoral, que se vem reiterando, aperfeiçoando, exatamente para que se chegue a esses resultados. Às 19h54, portanto, 2h54 minutos depois, o primeiro estado da federação teve 100% dos seus votos apurados, o estado da Paraíba, e ali se finalizava este primeiro turno de eleições. Dos 103 municípios que podem vir a ter segundo, que podem ter segundo turno, que terão segundo turno, nós temos 50 com apuração com segundo turno. Das capitais, 11 capitais já têm o seu prefeito eleito neste primeiro turno: Boa Vista, Arthur Henrique, em Roraima; Florianópolis, Topázio Neto; Macapá, Dr. Furlan; Maceió, JHC; Recife, João Campos; Rio Branco, Tião Bocalon; Rio de Janeiro, Eduardo Paes; Salvador, Bruno Reis; São Luís, Eduardo Braid; Teresina, Silvio Mendes; e Vitória, Lourenço Pasolini. Nas outras 15 capitais, haverá segundo turno no próximo dia 27 de outubro. Nós tivemos um índice de abstenção que continua sendo alto para os nossos padrões, 21,71%. Em 2016, este percentual ficou em 17,58%. Em 2020, 23,15%. Claro que, considerando que era um ano em que nós tínhamos a pandemia, isso tudo haverá de ser devidamente estudado. Nós tivemos um comparecimento de 78,29% de eleitores, e nós chegamos a ter, portanto, números elevadíssimos dos 156 milhões de brasileiros que podiam ir às urnas. Neste domingo, nós tivemos justificativa por georreferenciamento no e-título de 2.604.123 eleitores. Houve consultas ao local de votação, justificativas no interior. Houve um aumento de 65,9% nas justificativas se eu comparar com 2022. Claro que o parâmetro de eleições municipais é diferente de eleições gerais, mas apenas como um dado. Estiveram em uso 488.026 urnas, sendo que substituição por urnas de contingência, quer dizer, uma situação que é regular, 0,6% apenas de urnas que precisaram ser trocadas. Nós temos, como se sabe, os testes de integridade das urnas, que é mais um instrumento, não é o único nem é imprescindível, mas é mais um instrumento de reafirmação da integridade das urnas eleitorais. E desde 2022 nós temos também o teste de integridade com biometria, que nós convidamos eleitores a participar conosco voluntariamente desses testes. 2.500 eleitoras e eleitores voluntários do teste compareceram, 104 fiscais acompanharam o teste de integridade com biometria. Eu mesma, na manhã de hoje, acompanhei o início dos trabalhos em Belo Horizonte e, portanto, tudo correu dentro do previsto. Agora, no final da tarde, soube que houve alguma questão, me parece que, não sei ainda exatamente muito bem, no Maranhão, mas não com o teste, apenas com filmagem do teste. Mas isto é evidente que o Tribunal Regional Eleitoral vai fazer os relatórios, será apresentado, e junto com a Corregedoria, se for o caso, a gente também levará em consideração para fins de aperfeiçoamento sempre do sistema. Nós temos, portanto, hoje, nesta noite, 17 horas fechado e 21 horas praticamente, 97% das urnas, quase 98%, já apuradas, com a totalização apresentada, o Brasil já vai dormir sabendo, em todos os estados da federação, em todos os municípios, os eleitos. A polícia registrou e eu quero fazer um agradecimento muito especial a forças de segurança que nos ajudaram enormemente desde o mês de junho, com o núcleo de garantias dos direitos dos eleitores que constituí, e entre essas forças estão a Polícia Federal, que registrou 295 ocorrências. Há já inquéritos apurados nesse período, foram o número de pessoas conduzidas, todos esses dados são dados a público neste período. De toda a atuação da Polícia Federal, houve um registro que vem sendo apresentado com alguma apreensão, até não apreensão do dado, mas para levar um aperfeiçoamento institucional é preciso que se pense, que só na data de hoje foram apreendidos R$ 1.750.974 em espécie de ilícitos, que foram, portanto, apurados pela Polícia Federal, e neste período todo, mais de 21.780 milhões em espécie que foram apurados pela Polícia Federal em operações vinculadas ou decorrentes de ilícitos que podem ter e que serão apurados, tudo a ver com a Justiça Eleitoral ou com dados que podem repercutir ou impactar no processo de escolha livre das pessoas. Foram de bens e valores apreendidos em 2024, informa a Polícia Federal, R$ 50.300.000, o que nos faz pensar que é preciso realmente ter novos modelos, novos parâmetros, para que a gente tenha uma legislação e uma atuação muito mais coerente com a necessidade da sociedade brasileira por segurança em geral e muito mais segurança eleitoral. Nesta primeira apresentação dos resultados das eleições deste domingo, eu quero enfatizar o enorme empenho que nos deram não apenas os tribunais regionais eleitorais. Nosso papel é exatamente de estar aqui a servir a cidadania, o eleitor, a eleitora, mas principalmente que houvesse tranquilidade, ou como eu dizia, o sossego de sair de casa para votar e com tranquilidade exercer esse direito constitucional fundamental à escolha dos governantes municipais. Isto foi levado a efeito, a apresentação que se faz é exatamente para dar demonstração disso, e nós temos então um final de domingo eleitoral, sem maiores sobressaltos, sem ocorrências que não sejam, algumas que podem ser levadas no efeito das emoções exacerbadas em determinadas condições, e mesmo isso, é preciso que cada vez mais a gente tranquilize e tenha o final de domingo sem sequer essas ocorrências. Eu tenho a agradecer mais uma vez todos os que estavam e continuam colaborando. Como eu disse, este é o domingo do primeiro turno. Para nós da Justiça Eleitoral, o trabalho persiste ainda neste processo eleitoral. Ela não acaba nunca, porque no dia seguinte, onde uma eleição, começamos a trabalhar para a subsequente, 2 anos depois. Mas neste caso, nós ainda não terminamos, porque temos o segundo turno das eleições municipais para prefeitos e vice-prefeitos. Eu agradeço enormemente. A Natália disse que teriam algumas perguntas a serem feitas.
Boa noite a todos. A gente selecionou tivemos uma lista de inscrição da imprensa para perguntas, faremos só algumas. Eu vou chamar pelo veículo e o nome do repórter. Eu peço, por favor, que faça a pergunta em um dos microfones que estão aqui no púlpito. A primeira pergunta é ao repórter Márcio Falcão, da TV Globo.
Boa noite, ministra. Presidente, boa noite, ministros. Como a senhora disse, a abstenção voltou a ser um alto índice e isso tem sido uma sequência nas últimas eleições. Como a senhora avalia isso? O que pode estar provocando? E essa disputa também foi bastante marcada pela questão da violência, inclusive entre os candidatos. A violência pode estar refletindo também nessa questão da abstenção?
Eu não teria dados para afirmar que decorre da violência ou que a abstenção vem por isso. O que me parece é que as causas de violência são muito distintas, são cenários distintos, Toda violência contrária ao direito precisa de ser devidamente superada para que a gente tenha uma calmaria nas eleições, mas não me parece que haja uma conexão direta. Ninguém deixa de votar esperando que isso aconteça. O normal, e a gente há de esperar o normal, é que a pessoa saiba que vai votar para exercer um direito constitucional fundamental e que não haja a violência. O cenário de violência não me parece ser fator determinante. Mas o que é importante nessas apurações que se fazem, inclusive de dados como este, dos percentuais de abstenção, é para que a gente veja o que a gente pode fazer para que o eleitor queira, tenha vontade de ir e não se abstenha, a não ser em casos efetivamente intransponíveis. E é isso que a gente precisa de, então, levar em consideração na investigação das causas da abstenção.
A segunda pergunta para o repórter Clébio Cavagnoli, da TV Record.
Boa noite, presidente, ministros, ministra. Havia uma preocupação, presidente, muito grande durante toda a preparação com a questão das fake news, combate à desinformação pelas redes sociais e também a deepfake, todo o efeito da inteligência artificial que poderia reverter resultados ou, de alguma forma, atrapalhar as eleições. Que balanço a senhora faz disso e para o segundo turno, né? Como trabalhar isso, inclusive, no sentido de trazer as redes sociais cada vez mais para perto e tentar, de fato, evitar que isso transforme as eleições num caos, como a gente já viu acontecer em pleitos passados?
Primeiro, agradecer a pergunta também, como foi a primeira, mas aqui dizer que a preocupação inicial, até pelo uso na vida cotidiana de redes sociais e de fake news e de mentiras, como eu chamo, mentiras digitalizadas ou não, era uma preocupação enorme. Entretanto, não aconteceu o que era inicialmente previsto de ter um super uso nem de inteligência artificial, nem nada disso. As resoluções que foram preparadas, na carência de uma regulação que precisa de vir nesta matéria, neste tema, trataram exatamente de pôr alguma ordem naquilo que se tinha de base legal, para que pelo menos se tivesse um contorno do comportamento de juízes, dos servidores e principalmente para os eleitores, partidos políticos e tudo mais. Nós tivemos uma enorme colaboração das plataformas, como já vem acontecendo desde a gestão do ministro presidente Roberto Barroso na eleição de 2020, mas dessa vez o compromisso, claro, foi, e eu acho que é um dado normal, cada vez mais se aperfeiçoam também os comportamentos dessas plataformas quando se está diante de um processo como este. Houve, portanto, o compromisso afirmado, foram honrados esses compromissos até aqui. Para se ter uma ideia, alguns tiraram, quando eram se tornavam cientes de conteúdos que não deviam ser, ou que eram demonstrados falsos, ou que não deviam ser veiculados, cuidaram de tirar eles mesmos e nos comunicarem de imediato. Então, não houve nesta eleição, como você mesmo afirma e já se sabe, aquilo que poderia ter acontecido, não aconteceu. Até porque, numa eleição municipal, nós temos um interesse e objetivo específico e muito personalizado do eleitor. A eleitor ou eleitor querem saber do transporte para o trabalho, da escola para o seu filho, da calçada que pode, uma hora, fazer com que uma pessoa possa se machucar. Enfim, há dados muito personalizados. E o que me parece é que a máquina, por melhor que seja, qualquer máquina, não me parece, tenho a convicção de que ela não substitui ao humano, e não há interesse humano que se faça substituir pela melhor tela que apareça. E neste caso, o interesse pessoal se sobrepõe, diferente das eleições gerais, que, como você mesma anota, levou a esse tipo de preocupação e até a se ter como uma expectativa algo que não se veio a confirmar. Tá bem?
Eu vou chamar a repórter Lavínia, da Agência Estado, e vou pedir para o Lucas, da CNN, já ficar preparado também. Lavínia não está aí? Então vamos, Lucas. Lavínia está lá atrás. Pronto.
Oi, Oi, ministra, boa noite.
Boa noite.
Eu queria saber um pouco mais da atuação do CIED, né? Foi a primeira vez que essa estrutura funcionou nas eleições, se essa comunicação foi bem azeitada, a senhora já falou das plataformas, mas também com as outras autoridades, né? E se vocês têm os dados de quantas denúncias foram recebidas sobre desinformação nas redes sociais e quantos conteúdos foram removidos por conta dessas denúncias?
Primeiro, sobre o número, sobre o CIED, o ministro Alexandre de Moraes, que me antecedeu na presidência, que tinha constituído, e eu então instalei o CIED, tive as primeiras reuniões ainda no mês de junho e julho, com todos os representantes dos órgãos e das entidades que a compõem, e nós temos, como se sabe, o CIAD, que é um sistema de alerta da desinformação, que segue então ou para o tratamento das entidades e órgãos que compõem o CIED, ou a assessoria mesmo de combate e enfrentamento à desinformação faz um encaminhamento. Nós tivemos aproximadamente 3.300 por aí denúncias neste período eleitoral, especificamente digo, nesta fase da campanha, propaganda portanto, e foram tratadas 2.380 mais ou menos até a outra sexta-feira, dessa última semana não tenho dado, mas enfim, este tratamento e houve um encaminhamento e nós tivemos resposta de qual era a medida, a providência adotada em cada caso pelos órgãos. Então, se se manda, por exemplo, para a Polícia Federal responde ao CIAD, nós temos então este relatório que é feito permanentemente e que, como está previsto, a cada 3 meses nós faremos então, daremos a público aquilo que seja preciso ou que possa dar, que a maioria, um caso ou outro, que poderia não ser dado. Este é o comportamento que foi tido até aqui. Como é o CIED especificamente, é muito recente, como nós não tivemos um aumento daquilo que ou um crescimento muito grande que precisasse de um tratamento emergencial ou de todos os órgãos de uma forma mais integrada, que é isso, centro integrado de combate à desinformação e garantia da democracia. Então, como nós não tivemos esta enormidade que se supunha que pudesse acontecer, nós também tivemos o cuidado desviado para ou dedicado a outras atividades.
Obrigada.
Eu que agradeço.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos da mesa. A questão é sobre o volume de 20 milhões, né, que a senhora citou, que foram apreendidos nessa eleição. Eu queria saber se tem alguma avaliação da Justiça Eleitoral de possíveis causas do aumento em relação às últimas eleições, que realmente chamou atenção, e a que se atribui a isso. A senhora também citou a questão de aprimoramentos institucionais. Então, uma avaliação da Justiça Eleitoral com relação a esse volume de apreensões e as possíveis causas desse aumento. Obrigado.
Eu que agradeço. As causas, acho que eu não posso dizer, o diretor-geral aqui está, não posso dizer por 2 motivos. Primeiro, porque aquilo que foi apreendido é objeto de inquéritos que estão em curso exatamente para saber o que aconteceu, qual era o destino principalmente, de onde vinha e para onde ia esse dinheiro, quais eram as ocorrências que levaram a esses ilícitos crimes que foram cometidos e principalmente nesse aprimoramento institucional que se mostra tão necessário, nós não temos um período que já tenha se afirmado para que a gente faça o retrocesso e, portanto, comparar aquilo que acontecia antes com o que acontecia agora, porque só agora que nós temos um núcleo integrado por órgãos de investigação, órgãos de persecução, inclusive penal, como é o Ministério Público, e com isso nós teremos, a partir daqui, possibilidade de fazer a comparação entre o que se apurou, quais as causas e, principalmente, quais as proposições são necessárias para que a gente evite que volte a acontecer esse tipo de apreensão que, pelo menos, pode dar a impressão, e aí sem prova e sem conclusão eu não posso afirmar, mas que seria para desvios na campanha, para abuso de poder econômico, para tudo aquilo que constitui ilícito eleitoral e ilícito penal, e que não pode realmente prevalecer. Mas para que a gente tenha este quadro, é preciso que esses inquéritos terminem, o Ministério Público atue, e aí nós temos a judicialização com o estudo sobre esses dados, para que se tenha então um tratamento adequado, inclusive do ponto de vista propositivo, de alterações que se façam necessárias, tanto administrativas, no caso da Justiça Eleitoral. Nós temos as campanhas de educação democrática, de educação cívica, e também cada vez mais divulgar como é que se pode denunciar esse tipo de comportamento, no sentido apenas de não permitir que esses ilícitos prevaleçam. Bem.
Chamar agora o Murilo Fagundes, da SBT, e Guilherme Balsa, da Globo News.
Boa noite, ministra. Boa noite a todos. Ministra, ainda sobre notícias falsas, a gente teve casos de disseminação de notícias falsas às vésperas da eleição. A Justiça Eleitoral agiu, né, veio com a resposta, o remédio. Queria saber qual foi a sua análise dessa resposta e, olhando para frente, como a Justiça pode evitar casos de disseminação às vésperas de um pleito, que a gente sabe que é tão importante um dia antes. Obrigado.
Olha, sobre... eu vou falar no plural, as notícias falsas que se possam em tese, até porque qualquer uma que a Justiça Eleitoral, pelo juiz singular, pelos tribunais regionais eleitorais, tenham adotado, sobre casos específicos não vou tratar por razões óbvias. Isso, em geral, tem uma grande possibilidade de chegar a este Tribunal Superior Eleitoral de forma judicializada e, portanto, eu serei uma das juízas. Quanto às providências que se tenham, já há legislação no Brasil que impedem este tipo de comportamento, por isso é que a campanha, inclusive, tem uma série de dados que acaba na antevéspera, dois dias antes, para impedir qualquer tipo de influência. Hoje, com as redes sociais, com as tecnologias, há a possibilidade de haver, vou chamar de importunações eleitorais, que podem alterar ou levar situações como a de modificação de voto ou de plantar realmente notícias falsas. Para isso, agilidade é agilidade tecnológica. Em alguns casos, nós sabemos que as próprias plataformas, fazendo uso dos seus padrões mesmo, retira imediatamente para fazer cessar. O que a gente tem é que cada vez mais prevenir e, é óbvio, apenar quem se vale desse tipo de tecnologia para levar a situações que são já agora consideradas inválidas do ponto de vista jurídico. A rapidez tem que ser tanto da justiça, e a Justiça Eleitoral é a mais célere que nós temos disparado, os nossos prazos são curtíssimos. No caso de digitais, desde 2020, nós já temos essa atuação, e que teve maior celeridade em 2022, e agora as próprias plataformas se encarregam, em geral, de tentar ser grandes parceiras da sociedade neste sentido.
Boa noite a todos e a todas. Ministra, pegando o gancho da pergunta do Murilo, complementando, na verdade, o questionamento dele, eu queria saber da senhora se há necessidade de mudanças no arcabouço que regula as regras das eleições, mudança na legislação ou regras internas mesmo da Justiça Eleitoral diante do que aconteceu em São Paulo. A senhora já disse que não vai mencionar um caso concreto, mas foi um episódio em que um candidato divulgou um laudo falso, comprovadamente falso, segundo a perícia da Polícia Civil, com um potencial para desequilibrar uma eleição que foi bastante apertada. E esse laudo, numa rede social, ele teve 11 milhões de visualizações. Depois essa rede social retirou do ar, mas continuou ali nas outras redes sociais. A senhora acha que o arcabouço legal é suficiente para lidar com esse tipo de situação, ou é necessário algum aprimoramento via Congresso ou mesmo dentro da Justiça Eleitoral?
Eu agradeço a pergunta, mas vou reiterar que não comento definitivamente situação específica de candidato algum, pela singela circunstância que nós estamos no meio de um processo eleitoral. Para nós, a Justiça Eleitoral, o processo continua com o segundo turno, mas o que posso dizer é que sempre se pode aprimorar, como é óbvio, tanto a legislação, quanto a jurisprudência, quanto a nossa interpretação, porque a legislação vem para uma situação que é descrita e que é vivida na sociedade. As redes sociais, as novas plataformas, a tecnologia de uma forma geral, neste caso de redes sociais e de desinformação, precisa cada vez mais de ser aprimorada. E no caso, o que nós temos são plataformas que precisam de ter uma regulação, porque não há espaço no Estado de Direito de do que a gente chama de anomia, ausência de normas, não regulação. Então, não tenho dúvida nenhuma que é necessário. E quanto às situações em que a gente tem a convicção, a certeza, diante de fatos, de que abusa-se do direito, há já uma legislação que pode e deve ser adotada, independente de novas normas, que, como eu disse, diante de novas realidades, precisam da criação do direito. É o caso específico de plataformas e redes sociais, abuso das redes sociais, mentiras digitais que destroem, tanto destroem pessoas como podem contaminar processos, incluídos os processos eleitorais. Por isso a preocupação tão grande sempre do judiciário atualmente com essas tecnologias, mas especialmente porque todas as mudanças na vida que podem de alguma forma interferir na liberdade das pessoas, na vida das pessoas, precisa de ter uma nova resposta do direito. Essa resposta pode vir por novas normas, pode vir pela adaptação e interpretação das normas naquilo que seja possível, sem embargo de, como eu disse, como tecnologias de informática e principalmente nessas plataformas e redes sociais são novidades, o direito, neste caso, precisa de respostas novas. Há que se regular, na minha compreensão, há que se regular tanto quanto possível, tanto quanto com um amplo debate público, mas é preciso que haja regulação dessas situações. No caso do direito eleitoral, assim que houver essa regulação para as plataformas, para as redes, para, enfim, fake news ou mentiras digitais, como chamam, desinformação de qualquer natureza, o direito eleitoral também, positivado, precisa de passar por alguma alteração. Mas nós já temos uma legislação que pode prevenir quanto ao momento, não quanto à forma. Quanto ao momento, nós já temos, tanto que houve o uso de respostas do Poder Judiciário a todas as situações que foram apresentadas.
Agora as duas últimas perguntas do site Metrópolis, Gabriel Bus, e TV Band, Túlio Amâncio.
Boa noite, presidente. Boa noite, ministros, ministra. Ministra, queria começar perguntando sobre violência, que é um tema que mirou a sua aí enquanto a senhora está presidindo o TSE. Há um prazo para o TSE estudar o que motivou a violência e apresentar propostas de novas diretrizes para lidar com essa situação nas próximas eleições? Queria puxar o gancho também, porque a senhora é uma mulher presidindo a corte e nesse primeiro turno a gente não teve nenhuma mulher eleita em capitais. Eu queria que a senhora avaliasse esse cenário sobre as mulheres na política. Obrigado.
Em relação à violência e ao levantamento de casos, para que a gente possa trabalhar sobre esses dados, não há um prazo, mas como se sabe, eu constituí um núcleo inicialmente para cuidar deste assunto, como já lembrei, e transformei este núcleo num observatório permanente de violência política para garantia dos direitos fundamentais eleitorais. Uma das propostas desse observatório é exatamente o estudo dos dados para apresentação de novas propostas que sejam apresentadas aos órgãos e aos poderes mesmo, para que eles com os seus dados também aprofundem e vejam a viabilidade de a gente cada vez mais ter em mente que é preciso superar esse estado de violência tão agressiva a toda a sociedade, a toda cidadã, a todo cidadão. Quanto à presença de mulheres, o que eu penso, eu não penso. Eu fico triste de saber que numa sociedade que tem 52%, pouco mais de 52% do eleitorado e da população brasileira, que nós sejamos tão poucas ainda no cenário da participação política, que não é um bônus, é um ônus, mas também uma possibilidade de, pelos olhares das mulheres e dos homens, ter uma visão plural da vida, da realidade, porque Não é só que nós não participamos e, portanto, não se tem esta visão que, somada dos homens, pode dar uma sociedade mais humana e mais justa. Afinal, somos todos seres humanos que queremos e temos o dever de participar no sentido dúplice, como eu disse. Ser parte e partícipe do povo Brasil. Mas também porque talvez os homens não se apercebam que, ao achar que são detentores de todos os poderes e de todo o poder, é um ônus enorme para ele. Nós somos uma sociedade em que, na minha geração, que já seguindo para os 100 anos, não viu os homens acharem que poderiam chorar, que poderiam sofrer, que poderiam apresentar suas fragilidades. E nós, mulheres, tivemos o gosto de poder ser o que nós somos nesta parte de mostrar fraquezas e fragilidades que são próprias do humano, porque ao homem cabia simplesmente ser o durão, o que pode mandar, e por isso é que ele manda, e manda com força. E não é a força que faz afetos, e não é a força que faz com que a gente tenha relações mais humanas, com gentileza, enfim, com o direito de cada um tentar ser feliz. Então eu acho uma pena e acho mesmo muito triste, porque o desvalor que se atribui à mulher, a nós mulheres, é exatamente para que a gente não tenha a possibilidade de, em igualdade de condições, exercer os mesmos direitos, que seria de parceria, de conjugação de humanidades, e não de busca de poder pelo poder, até porque ele não traz muita coisa. O poder existe para uma organização, não existe para enaltecer vaidades e orgulhos daqueles que muitas vezes sequer têm condições de buscar sua própria vida e ser feliz. Eu acho uma pena e acho muito triste que, mesmo com todas as campanhas que já são feitas, e nós já melhoramos, não somos mais um ou outro movimento de mulheres, somos nós hoje mulheres em permanente movimento para que a gente tenha a efetividade dos direitos, do direito principalmente à dignidade e respeito igual a todos os outros. Mas a despeito disso, nós ainda temos uma situação como essa: no primeiro turno, nenhuma mulher eleita nas capitais dos estados. Muito obrigada.
Ministra, boa noite, senhoras e senhores. Meus colegas fizeram excelentes perguntas, então eu queria uma análise final da senhora sobre o fato de que, nesse ano, pelo que eu pude perceber, a gente teve uma retomada a uma mínima normalidade democrática, eu acho. Não teve gente contestando urna como houve há 2 anos, não teve gente tirando foto da urna, dizendo que votou num número e saiu outro número, não teve PRF bloqueando rodovia. Então a gente pode celebrar a volta da normalidade democrática, e de que forma devemos continuar atentos para que a sociedade não retroceda como já retrocedeu em outro momento?
Eu acho que nós estamos trabalhando e caminhando permanentemente no sentido da, não é da normalidade democrática, é da democracia como normal. O anormal, já que nós não achamos outro regime melhor do que esse, que é a democracia, é a gente viver sob um regime que nos permite sermos livres para ser o que nós queremos ser. Então, nós retomamos uma condição de considerar normal, válido, e não depreciar as instituições na busca de romper com a institucionalidade democrática, o que só contraria a própria sociedade e o desejo de todo cidadão, não ícone, mas cidadão e cidadão de carne e osso, que procura sua própria vida. Então, acho que nesse sentido, sim, caminhamos nisso. O que a gente queria era uma eleição, e queremos, continuamos querendo, ainda temos até o final deste mês, o que eu dizia de um sossego democrático. Eu pedi a semana passada que queria esperar que cada um hoje de manhã saísse de casa com seu documento, fosse votar, achando e acreditando e recebendo isso da Justiça Eleitoral, a certeza de que ele ia exercer um direito que é importante para a vida dele, para a vida de quem veio antes, que conquistou esse direito. Sou de uma geração que, quando tirou o título, como era de capital, não podia votar para prefeito, e a falta que isso nos fazia e nos fez e nos marca. Somos muito a falta que nos faz. E E nesse sentido, acho que quando você pergunta de uma maneira muito correta o que, que eu acho que deva se a gente precisa de permanentemente estar, eu já contei em mais de uma ocasião, vou me permitir, como não estamos numa, não estou sob a presidência do ministro Barroso no plenário do Supremo para julgamento, vou me permitir apenas reiterar algo que eu aprendi ainda na minha infância. Sou de uma família, já contei isso em alguma ocasião, sou de uma família, minha mãe gostava de roseiras e eu sou do norte de Minas, uma região tórrida em que era muito difícil fazer nascer uma rosa e ela gostava disso. E por isso, permanentemente, ela tinha que acordar às 5 horas da manhã para ficar regando, e o meu pai arengando com ela, né? Fica aí às 5 horas da manhã, 6 horas para regar essa roseira que vai dar uma flor. Meio-dia o sol já veio, esturricou a roseira. Ela dizia: não tem a menor importância para mim. Eu tenho um quintal e gosto de roseira. Vou continuar plantando minha roseira e cuidando dela todo dia. Democracia é assim. Não, eu não gosto, não é da confusão, eu gosto da rosa democrática. Então eu continuarei todos os dias, como eu acho que todo mundo que seja responsável por este canteiro Brasil, ser responsável todos os dias por cuidar dessa planta, porque erva daninha cresce sem cuidado, roseira não. Todo dia você cuida, todo dia alguém pode, uma formiga salva pode aparecer, uma erva daninha pode aparecer. Compete a cada um saber o que quer no seu quintal. Eu acho que o quintal da democracia ainda continua prevalecendo como o melhor. Pelo menos da minha parte, como eu sou dos Gerais, como se sabe, eu sigo o exemplo de uma mulher e continuo repetindo. Nem literalmente, nem morta, não cruzem os meus braços. Não vão me ver de braços cruzados diante das iniquidades que se praticam e que só a democracia pode resolver e tornar mais justa essa nossa sociedade. Muito obrigada pela sua pergunta.
Muito obrigada a todos. A gente está encerrando agora a entrevista coletiva.